Rádio Jornal. Eleições 2020.
Vamos para a primeira sabatina de hoje. Também concorrem à Prefeitura de Jaboatão, além dos candidatos que passam por aqui, Adelson Veras, do PRTB, e o delegado Eduardo Porto, do PTC. A escolha dos candidatos que estão participando das sabatinas da Rádio Jornal levou em consideração a representatividade de cada partido no Congresso Nacional, que precisa ter pelo menos 5 parlamentares. O doutor Arnaldo Delmondes é do PCdoB, é advogado trabalhista. Aqui está Fernando Castilho. O senhor vai verificando aqui na ordem decrescente aqui a sua hora.
Tranquilo.
E tem meia hora para a gente conversar. Eu estou vendo aqui que o senhor massifica suas críticas em cima do comportamento do prefeito Anderson na pandemia. Por coincidência, foi o beabá de quase todos os que passaram por aqui. Mas eu lhe pergunto, ele foi ruim demais assim na pandemia e funcionou noutras coisas? Porque as pessoas não trouxeram outras críticas. As críticas foram só plantadas na pandemia. Como é que está o transporte, o lixo, os problemas de Jaboatão, que são tantos? Um abraço para o senhor.
Primeiramente, quero agradecer essa oportunidade a você, Geraldo, ao nosso Otacílio,
Fernando
jornalista,
Castilho.
Fernando Castilho, e agradecer aos jaboatonenses que estão nos ouvindo neste momento e a todos os ouvintes. Dizer para você, Geraldo, que é uma honra estar aqui para conversar, para bater um papo sobre as nossas propostas.
Uhum.
Quando você falou aí sobre a questão que bateram muito no prefeito...
Só na pandemia.
Na questão da pandemia, eu digo a você, Geraldo, o meu escritório de advocacia, ele fica em frente ao Hospital de Campanha. E eu digo a você que o Hospital de Campanha, ele, além de ter se instalado de forma bem posterior ao início da pandemia, ele simplesmente abriu e fechou logo em seguida. Por quê? Foi acometido a gestão por fortíssimos indícios de irregularidades. O próprio TCE, ele bateu em cima disso. E eu, como advogado, eu promovi uma ação popular, certo? Pedindo o afastamento do prefeito. Também porque eu detectei fortíssimos indícios de irregularidades. E eu não poderia jamais, como advogado e como ser humano, certo? Eu ser omisso, onde eu via um guarda tomando conta do outro no hospital do Covid, e eu não via praticamente quase profissionais cuidando da saúde das pessoas de Jaboatão, certo? Então, como você bem viu nas redes as redes municipais e estadual, as filas de pessoas esperando simplesmente um aparelho. Então, muitos morreram na fila dos hospitais. Então, isso não, para mim, isso, eu não tinha outra alternativa senão partir para cima.
Qual é
e cumprir a minha missão.
A sua relação com o prefeito? Parece que ele já está aí na sala e quando o senhor passou, o senhor veio direto para cá, o senhor não fala com ele?
Não, na verdade, eu nunca cheguei nem perto do prefeito, porque ele vive escondido. Ele não realiza um governo popular. Ele vive afastado da população.
Fernando Castilho?
Então, eu sou sincero a você que eu nunca direcionei a palavra a ele, até porque não tive a oportunidade nem de encontrar.
Castilho?
Bom dia. Eu queria uma curiosidade para saber o seguinte. Quando o senhor fala nessa questão dos hospitais de campanha, o senhor acha que a coisa só não foi pior porque os pacientes de Jaboatão foram atendidos pelo Recife, que tem uma estrutura maior, e, por exemplo, qual é o resultado dessas ações que o senhor entrou, né? Porque, assim como o Recife, Jaboatão também está sendo investigado pelo TCE. O que é que aconteceu depois dessas denúncias? E o senhor acha que, na sua opinião, a coisa chegou a um nível trágico, Jaboatão é o segundo município, e não foi maior porque os pacientes correram para as outras cidades?
Excelente pergunta. Justamente isso, Fernando Castilho. Realmente, é como eu disse aí nesse momento, não houve atendimento praticamente, muito pouco, certo? Como eu disse, chegou tardio, certo? E logo em seguida, me parece que um mês e pouco.
Você sabe quantos atendimentos foram feitos lá, não?
Não, hoje eu não tenho uma precisão, mas foi muito pouco, viu? Certo? Eu não tenho a precisão, mas foi muito pouco. Certo? Muito pouco mesmo. Então, assim, a atual gestão, ela não praticamente, além não só do Covid, mas o jaboatonense, você vê, hoje o jaboatonense, ele não nasce mais de Jaboatão, ele nasce sempre em Recife. Então, Recife, ela fez a sua parte, ela cumpriu a sua parte com atendimento de vários hospitais de campanha, certo? E estava funcionando. Então, as pessoas sequer passavam por lá, porque sabiam que chegavam lá, iam chegar lá e não tinha atendimento, não tinha atendimento adequado para os pacientes. Então, isso foi o que levou, certo? Agora, assim, eu via todo dia na internet, nas televisões, informando que chegou milhões para o Covid em Jaboatão, chegando milhões e milhões, e esse dinheiro eu não sei aonde foi parar, só sei que não foi parado para compra de materiais suficientes para atender a população de Jaboatão.
A sua vida na política está começando agora? O senhor já tentou algum mandato de vereador? Ou é a primeira vez?
Geraldo, em 2018, eu fui convidado para... na verdade, em 2016, eu pleiteei uma vaga no TRT do Trabalho como advogado no 5º Constitucional, em 2016. E que tive uma boa votação com os advogados. Eu tive 1.400 votos de colegas advogados que votaram em mim naquele momento. Então, fiquei em sétimo, fui o sétimo colocado na época na lista, certo? Poucos votos, eu não entrei na lista.
Mas em política é a primeira tentativa.
Mas na política, aí participei da campanha de 2018 como candidato a deputado federal.
Sim.
Me diga uma coisa, o senhor participou na campanha, o senhor entrou, né, na campanha, o PRB, que é um partido conservador, um partido praticamente de líderes religiosos, e isso foi há 2 anos. E agora o senhor está indo para o PCdoB, que é um partido declaradamente de esquerda, com outro tipo de proposta. O senhor foi porque absorveu as teses do PCdoB, que é um partido programático, um partido que tem um conjunto muito bem, ou o senhor foi atendendo a um convite de algum líder estadual, alguma coisa? Por que que tão uma mudança tão, um espectro tão radical do PRB para o PCdoB?
Veja bem, eu sempre fui do PCdoB, participei de gestões da Luciana Santos em Olinda. Eu sempre contribuí juntamente com o PCdoB. E a minha parceria com o PCdoB já vem de muito tempo. Então, assim, foi mais uma questão de estratégia, porque, inclusive, isso foi. Eu conversei com a Luciana Santos, certo? Naquele momento.
Em 2018.
Né? Foi mais uma questão de estratégia, porque nós formamos naquele momento uma chapa de seis candidatos, seis partidos para concorrer a deputado federal. Então a gente formou uma chapinha e isso foi, foi combinado. Inclusive, nós éramos do mesmo grupo de Luciana e do governo do estado, que estava naquele momento participando da eleição para governador.
Uma eventual vitória, do senhor nessa eleição, o senhor está alinhado com o governo do estado, Jaboatão sairia da oposição, se bem que o Jaboatão não tem muita oposição, mas o senhor estaria alinhado com o governo Paulo Câmara, é isso?
Veja bem, eu estou alinhado à nossa vice-governadora, a Luciana Santos, que também é a vice-governadora. Até porque, assim, mas não tenho nenhum problema com relação a isso, porque o que nós precisamos no município é que as políticas públicas cheguem até lá. Nós temos que ter essa parceria, sim, e vamos formar essa parceria. Então, nós temos que ter esse diálogo também com o governo do estado, até porque nós iremos precisar muito dele no município. E vamos precisar da nossa vice-governadora também, assim como o deputado federal, Renildo Calheiro, que está no nosso projeto. João Paulo, que está concorrendo à Prefeitura de Olinda, que hoje é deputado estadual também, está em conexão conosco lá no município, certo? O nosso querido Luciano Siqueira. Então, são pessoas que estão empenhadas no nosso projeto em Jaboatão, para que possamos fazer um Jaboatão melhor, um Jaboatão democrático, um Jaboatão em que as pessoas venham participar do governo. Eu quero montar um governo com participação popular, porque é isso que eu já faço há mais de 20 anos. Na minha vida como profissional, advogado trabalhista, a minha missão em Jaboatão já foi cuidar das pessoas. Então eu já tenho essa forma já dentro de mim e já tenho essa guerreria de lutar pelos mais, os menos favorecidos.
Agora, sendo o senhor advogado trabalhista, está sabendo como é que está essa área, que ideia o senhor tem, já que é uma grande necessidade de Jaboatão, emprego? Que ideia o senhor tem para arrumar emprego para quem está desempregado em Jaboatão?
É interessante a pergunta. Veja bem, Geraldo, nós estamos passando por um problema seríssimo, principalmente, e vamos enfrentar cada vez mais, principalmente nessa pós-pandemia, que é justamente o desemprego. Eu tenho atendido no meu escritório milhares de trabalhadores que tiveram seus direitos violados e sofreram muitas demissões nesses últimos dias. Então, o que eu tenho em mente é procurar fazer parcerias, procurar dialogar com a classe empresarial. E desde o pequeno comerciante, o médio comerciante e o grande comerciante, nós precisamos buscar parcerias e conversar. Eu acredito que com o diálogo você consegue retomar essa economia no município, desde que você tenha essa forma de conversar com as pessoas. Nós, infelizmente, recentemente, nós tivemos a infelicidade do atual gestor deixar sair do município, se afastar do município, onde a Fiat, ela procurou o atual gestor, e eu acredito, por falta de diálogo, certo, nós perdemos uma extensão da Fiat no município, onde iriam empregar mais de 12 mil funcionários direto.
Sim.
Então, eu acredito que essa oportunidade, na minha gestão, eu não deixaria jamais passar.
Uma coisa que chama atenção é o que o senhor falou aí, e é uma frase bem interessante. Hoje não se nasce mais em Jaboatão, né? E Jaboatão é uma cidade que você tem dificuldades na questão de maternidade, de um hospital. Uma das suas propostas é tentar um hospital, que também seria um hospital maternidade, mas por que isso? Porque você diz um hospital de porte médio. Por que o senhor acha que é tão importante? Embora Jaboatão tenha clínicas, tenha outra coisa, e como é que o senhor acha isso que é importante, uma das prioridades do seu foco da gestão?
É porque Fernando Castilho, veja bem, o Jaboatão, certo? A saúde, ela... O Jaboatão está doente com relação à saúde. Não falando em outros segmentos, mas a saúde, ela está doente. Hoje, no município, sequer a população está atendida com o básico, que é o remédio...
Problema de saúde da família, o senhor acha que
remédio de pressão.
Ruim? Certo, certo.
Todos os segmentos, é isso que eu tenho escutado da população e tenho ido presenciar, que realmente Jaboatão se tornou um caos. Nós temos, como eu falei, que está no meu programa de governo, no meu governo vai ser prioridade. Primeiro passo, nós temos que montar um plano para atender o emergencial, o mínimo emergencial, porque a Constituição, ela garante. Nós temos que, não é favor do gestor, não é favor de quem vai estar no poder. É uma garantia constitucional que todos os cidadãos jaboatonenses têm.
É uma coisa então, que me chama...
No tocante aos hospitais, certo? Que praticamente não está existindo atendimento, nós temos que retomar isso de forma urgente. Então, como você bem revelou aí, os jaboatonenses praticamente, quando nós em casa, com a parteira, vem nascer em Recife ou no Cabo de Santo Agostinho, porque praticamente não existe atendimento na questão dos partos na cidade.
Uma coisa que eu queria chamar a atenção é o seguinte, é que sempre que se fala de Jaboatão, diz que na verdade é um município de três cabeças. Você tem Jaboatão Velho, você tem a parte da praia e você tem a parte de Prazeres, né? Cada um por si só já seria...
Cavaleiro.
Não, Jaboatão Velho, né? Então, a questão como é que vai ser compatibilizar isso? O senhor acha que hoje o prefeito dá mais atenção, por exemplo, à parte da praia, que é a parte rica, que tem mais empreendimento, e esqueceu o Jaboatão Velho, aquela região, e esqueceu também a região de Prazeres, de Muribeca? Como é que o senhor analisa isso? Como é que é possível compatibilizar essas três cabeças que Jaboatão tem?
Primeira coisa, eu vejo que no meu governo... eu vou fazer um governo popular, um governo em que a população vai ter vez e voz. O atual gestor, infelizmente, ele tem olhado um pouco mais para a área nobre. Não que você tenha que olhar, tem que olhar também, mas nós temos que ter em mente que lá em Jaboatão Centro, lá em Cavaleiro, lá na Vila Sotávio, lá em Muribeca, lá existem seres humanos também.
Você acha que o prefeito vai pouco lá, o prefeito atua pouco lá?
Não, o prefeito nem lá vai. Então, assim, esse tipo de administração, esse tipo de governo, que não pode permanecer em Jaboatão, certo? Então, eu vejo... Eu vim da roça, eu sou agricultor, fui filho de agricultor, nasci na roça, vim morar aqui em Recife, em casa de estudante. Eu passei por todos esses percalços da vida. Então, assim, eu entendo que o pequeno agricultor, aquele que está lá na ponta, lá na roça, ele precisa também de políticas públicas.
O senhor acha que o governo... Então, agora, uma outra coisa que é importante, o senhor falou aí, é essa questão do emprego. Agora, existem empreendimentos que foram feitos no município, mas o senhor acha que é preciso desenvolver o quê? Que áreas que eu acho que Jaboatão teria uma vocação? Vamos pegar um ponto muito simples. O senhor acha que Jaboatão não investe bem na questão do turismo, não aproveita a sua faixa de mar e não cuida bem disso, não atrai empreendimentos? Como é que o senhor avaliza isso?
É isso que a gente vê em Jaboatão. A gente não vê o investimento no turismo rural, no turismo cultural. A cultura foi desapareceu de Jaboatão. E a gente sabe que existem vários quadros, vários segmentos religiosos e de outros segmentos que necessitam de políticas públicas. Nós temos exemplo aí da pandemia. Existem centenas e centenas de profissionais, de artistas que estão passando fome. Estão passando fome. Então essas pessoas, elas merecem ser atendido com políticas públicas.
Como é Jaboatão hoje politicamente? Porque Jaboatão ficou conhecido, inclusive, como Moscozinho, por ter sido muito benevolente com a esquerda. O senhor, então, vem pela esquerda, mas o prefeito, que daqui a pouco vai falar aqui com a gente, que hoje está administrando Jaboatão, trabalha pela direita. A direita ganhou Jaboatão de vez?
Ganhou, não. Eu vejo que a esquerda foi quem ganhou. Uhum. Vou dizer por quê. Porque o atual gestor, ele não se comunica com a população. Ele é um governo que ele está ligado praticamente à família dele, à família Ferreira. Ele esqueceu que existem famílias em Jaboatão e que essas famílias, elas merecem atenção, elas merecem conversar com o gestor, elas merecem atenção especial. Até porque o gestor, eu na minha concepção, eu vejo que o gestor, ele tem que... tanto é que o meu projeto de governo lá é aplicar o orçamento participativo, a gente trazer a população para conversar, para dialogar, porque é isso que nós pretendemos fazer em Jaboatão, implantar de verdade o orçamento participativo, trazer a população para conversar, para estar na comunidade, estar estar no local onde existem seres humanos e precisa de políticas públicas. Então,
uma coisa que me chama a atenção em Jaboatão é que é um município, talvez, a maior concentração da população evangélica de Pernambuco. Na verdade, você tem, em algumas denominações, você tem hoje em Jaboatão mais de 30 igrejas evangélicas, né? Você tem forte denominação, por exemplo, da Assembleia de Deus, que é ligada, do qual o prefeito é ligado. Como é que o seu discurso para os evangélicos? Até porque Jaboatão é certamente a cidade, o município de maior população evangélica do estado. Como é que o senhor vai atacar essa questão dos evangélicos? Eles não foram prestigiados nessa administração do prefeito, apesar dele ser evangélico?
Os nossos queridos irmãos evangélicos passaram pelas mesmas dificuldades que os outros segmentos religiosos passaram. Então, eu digo a você que os irmãos evangélicos, eles vão nas filas dos hospitais e quando chega lá não tem remédio. Quando chega lá não existe políticas públicas para eles. Eles estão lá na comunidade. Será que chegou políticas públicas para eles? Não chegaram. Não chegou. Então, todos, não só os irmãos evangélicos, como as doutrinas Vale do Amanhecer, as doutrinas de outros segmentos evangélicos, de outros segmentos religiosos, os católicos, os protestantes. Então, assim, todos sofreram, irmão. Todos sofreram. Então, aqui, você não pode dizer que o atual gestor contemplou essas pessoas, que não contemplou. Então, infelizmente, ele foi, até infiel com eles.
Os concorrentes seus que passaram por aqui também trataram de um assunto muito sério de Jaboatão, que é a mobilidade, que é o trânsito, que é o transporte coletivo, principalmente. Quase tudo em Jaboatão é clandestino. Tem como sair disso?
Tem, sim. É como eu disse a você, o atual gestor, vou começar por ele, porque, infelizmente, essas últimas gestões, inclusive a dele, deixou muito a desejar. Então, veja bem, nós precisamos, por isso que o diálogo, Geraldo Freire, com o governo do estado é importante, independente de sigla, de partido, independente de qualquer sigla. Então, nós temos que dialogar, não só com a esfera estadual, como também a federal, porque tem elementos que são garantias constitucionais que dependem também do governo federal, certo? Mas, assim, nós temos que olhar para essa população que está sofrendo, certo? Com dificuldade até no transporte. Essa semana eu estive em Suassuna E por incrível que pareça, Geraldo, quando eu cheguei lá, eu pensava que a prioridade lá era saúde, educação. Mas sabe o que era a prioridade? Por isso que é importante você dialogar com as pessoas, o gestor ir lá para a linha de frente e conversar com as pessoas. Sabe qual era a prioridade? Era simplesmente transporte.
Nessa questão de
Veja como é urgente a gente resolver essa questão do transporte, resolver essa questão da mobilidade. Então, assim, a gente, quanto a isso, nossos queridos jaboatonenses, pode ficar tranquilo que eu vou dialogar. Eu vou dialogar com todos, todo o segmento, com todos os sindicatos, com todo, até porque nosso projeto de governo, nosso projeto lá em Jaboatão, a gente formou candidatos a vereadores de todos os segmentos, dos sindicatos metalúrgicos, sindicatos da construção civil, sindicato dos rodoviários, que fui advogado há mais de 20 anos aqui na região, no município, certo? Então, nós estamos aparelhados com pessoas de altíssima qualidade, de que tem um propósito dentro de um município.
Eu tenho uma questão aí, só essa questão mais da economia. Jaboatão é também um centro industrial, um centro que concentra muitas indústrias, né? E a sensação que a gente vê é que Jaboatão não trabalhou muito nisso. Quer dizer, você acha que a vocação de Jaboatão ainda é industrial ou virou uma cidade de comércio, uma cidade que pode pegar outros segmentos, né? Então, qual é a sua proposta nessa área de economia? Tentar novas indústrias, chamar o governador para levar a indústria para lá, que praticamente não foi nenhuma?
Nós bem revelamos agora anteriormente. Nós perdemos, atualmente, mais de 12 mil empregos em Jaboatão, com certeza por falta de diálogo. Então, assim, esse diálogo eu vou levar para todos os empresários, grandes empresários, não só no âmbito aqui nacional, mas no âmbito internacional. Então, nós teremos que buscar alternativas, como Geraldo bem frisou aqui, na questão do desemprego, da falta de emprego. Então, nós precisamos, urgente, buscar parcerias e trazer essas empresas, os empresários, para investir no município, para que venha a fortalecer o emprego e renda no município.
O fato de Jaboatão ser um município grande demais, espalhado demais, com a área dos Guarapes, sabe que Geraldo Melo foi que
mudou o eixo.
Juntou esse Jaboatão dos Guarapes, que era para. Que havia, já naquele tempo, uma tendência de transformar Jaboatão em três municípios.
É verdade.
Você acha Jaboatão grande demais e se propõe isso também, ou acha que deve continuar do mesmo tamanho?
Jaboatão é uma cidade grande. Mas eu digo a você, dependendo do gestor, eu, no meu governo, certo? Eu imagino o seguinte, Geraldo. Nós podemos fazer muito com pouco. Desde que você tenha um propósito, certo? Desde que você tenha tenha cuidado na administração, no dinheiro público, certo? Desde que você não gaste com supérfluo. Nós temos aí a cidade, praticamente ela está foi iluminada, como bem frisou nosso querido Castilho. Fernando Castilho aqui, a área mais nobre, ela está iluminada. Mas nas comunidades não estão, não, meu irmão. Na comunidade, eu chego em locais, em vários locais, que sequer tem iluminação pública lá. Parece que eu estou voltando, eu chego lá, parece que eu voltei lá quando eu vivi lá na roça, no sertão, à luz do candeeiro. Isso não pode acontecer.
O senhor tem menos de um minuto para mandar o seu abraço para o seu eleitor, porque a gente deixou um espaço livre para que o senhor fique à vontade e diga o que o senhor quiser.
Primeiramente, eu gostaria de agradecer essa oportunidade de estar aqui com você, Geraldo, nosso querido Fernando Castilho, e aí todas essas pessoas que aqui compõem esse trabalho tão belíssimo que vocês levem essa mensagem para o público em geral. E dizer a você, aos jaboatonenses, que fiquem tranquilos, certo? Porque eu vou fazer um governo popular no município, onde vai existir a participação de todos, a participação de todos os jaboatonenses. Então, eu gostaria de pedir apoio, agradecer o apoio que todos estão concedendo a minha nessa candidatura, e que vocês, no dia 25 de novembro, votem o 65 para a gente mudar Jaboatão de verdade.
Pronto.
E um forte abraço, que Deus abençoe a todos.
O doutor Arnaldo Delmondes é do PCdoB, teve então o seu espaço aqui na nossa sabatina de hoje.
Rádio Jornal, eleições 2020.
Seguimos com as nossas sabatinas. Por gentileza, prefeito, já está tudo desinfetado aí, pode ficar à vontade. Está tudo preparadozinho. E vamos trabalhar. Estamos com Igor Maciel, já é o prefeito Anderson Ferreira, que busca a reeleição em Jaboatão e está aqui para conversar com a gente. Ele é do PL, Igor Maciel.
Vamos começar então. Muito bom dia, prefeito. Como é que vai?
Bom dia.
Seja muito bem-vindo. Eu queria começar fazendo uma pergunta mais política em relação a posicionamento político mesmo dentro da cidade. O senhor é muito ligado a Bolsonaro e existe uma rejeição em Pernambuco ao nome de Bolsonaro. Existe uma rejeição mais alta do que em outras regiões do país. Isso não lhe incomoda? Isso lhe preocupa de alguma forma? Já bota?
Olha, eu queria começar falando da satisfação que é poder, num dia como hoje, o Dia das Crianças, né, 12 de outubro, esse grande feriado, em poder estar aqui falando também dos avanços que nós fizemos para as crianças da nossa cidade. E foram muitos avanços, tanto em creches, como em escolas, como o IDEB, que é uma pontuação aí que entra para a história. São 3 anos consecutivos que demos o maior índice no IDEP e no IDEB de Pernambuco. O maior índice também de aprovação nas escolas técnicas. Quer dizer, 80% dos alunos que submetem o exame da escola técnica tem aprovação. Então isso demonstra que estamos no caminho certo, estamos fazendo a diferença, e eu me sinto assim confortável de poder ter o apoio do governo federal. O presidente Bolsonaro, ele tem ajudado Jaboatão, e com certeza a gente vê esse resultado, frutos de muitas conquistas que nós tivemos.
Ô prefeito, aquela ideia de escolas militares que o Estado menosprezou e tal, não se interessou por elas, Jaboatão teria se interessado por elas. O senhor tem escola militar lá?
Somos a única escola de Pernambuco. Conseguimos conquistar isso também. Uma escola que é uma referência, não é?
Como é que ela funciona? Poderia dizer para a gente?
Olha, nós estamos em fase ainda de construção, né? Porque nós aderimos o programa. Uhum. A nossa secretária de educação, ela teve várias reuniões com todos os institutos que vão ser responsáveis para poder montar esse programa. E com certeza essa escola vem trazer um novo formato, né? Um formato em uma área de vulnerabilidade na nossa cidade. E vai somar, com certeza, agregar muito para que a gente continue dando esse exemplo para Pernambuco, como tem sido dado, em avanços, e não é em discursos, mas sim em dados e estatísticas, né? Não é fácil você manter, sendo a maior cidade na região metropolitana, que teve o maior índice no IDEB, no IDEP e no IDEB. Então, Jaboatão tem dado esse exemplo. Temos avançado muito na questão da educação, na questão das escolas, como a presença facial. 48 escolas do nosso município têm um aparelho, Igor e Geraldo. Uhum. Que as crianças, quando chegam na escola, elas passam por esse aparelho, faz a leitura em milésimos de segundo, a presença facial dela. Se com 30 minutos o aluno não passa nesse equipamento, o pai recebe um SMS dizendo que o filho não está na escola. E com 10 faltas, o conselho tutelar é acionado. Isso, a merendeira também tem um número exato de crianças que estão na escola para não haver desperdício da merenda. E a nossa merenda, ela tem um cardápio balanceado. Se uma criança tem problema de, ser hipertenso ou tiver de diabetes, ele comunica à escola, a refeição é confeccionada de acordo com a necessidade do aluno. Isso também fez com que Jaboatão ganhasse prêmio nessa qualidade da merenda. Então, nós estamos avançando a cada dia muito nessa questão da educação e sendo referência para o estado de Pernambuco.
Agora, ainda... ainda aproveitando a questão da escola militar, chama atenção que Jaboatão, em Pernambuco, tenha sido o único município que conseguiu, que foi em busca e conseguiu a escola militar. Qual é o principal aspecto? O senhor pensa em ampliar isso, se for possível, e qual é o principal aspecto da escola militar que o senhor acha que é importante para a educação?
Olha, é essa questão de ver aonde ela teria que ser instalada, né? Porque nós instalamos numa área de vulnerabilidade, alta vulnerabilidade, que é um dos critérios para conquistar essa parceria com o governo federal, né? E também um apoio de disciplina, né? A gente percebe que em muitos locais, de respeito aos professores, os professores se sentem intimidados para poder exercer sua profissão.
Então, é algo que é um problema nas outras escolas?
Que também é um problema nas outras escolas. Isso faz, assim, um programa como esse nos ajuda a fazer esse combate, esse enfrentamento, não é? Temos que cuidar da base da sociedade, que é a família, as crianças, a escola. É um segundo espaço onde que faz parte também da formação de toda uma família. Então, a preocupação do investimento na área da educação tem que ser prioridade para cada gestor. Isso nós estamos fazendo em Jaboatão. Eu cheguei em Jaboatão, eleito prefeito, né, exercendo o mandato como prefeito, né, nessa nova jornada. Todos sabem da nossa história, nós exercemos um cargo como deputado federal antes de assumir a prefeitura de Jaboatão. E ao iniciar o nosso mandato, nós víamos a autoestima do jaboatonense baixa, triste, envergonhado por tudo que tinha ocorrido em Jaboatão, o descaso social, as pessoas não conseguiam enxergar o poder público em cada localidade. E o que é que nós fizemos? Invertemos as prioridades. Cada local de Jaboatão tem uma obra da gestão. Isso nós fizemos questão de fazer. Porque prioridade em Jaboatão Centro, uma prioridade, pode ser diferente da prioridade de Piedade, como pode ser diferente de Cavaleiro. A cidade é uma cidade emblemática. Ela é uma área territorial maior do que a capital. São 260 mil quilômetros quadrados. Então, tem muitas diferenças em cada região. Então, um gestor, para ele poder acertar, ele tem que ouvir e tem que entender a complexidade do município. E foi isso que nós fizemos. Começamos um ano de gestão num país inteiro com dificuldade econômica, né? Recessão. E por que Jaboatão avançou tanto? Avançamos em infraestrutura, são mais de 2 mil ruas calçadas e requalificadas. Jaboatão nunca viu tantas obras do poder público num espaço de tempo tão curto. Estamos há 3 anos e meio de gestão e Jaboatão ganhou 2 prêmios da ONU por excelência em gestão pública em 3 anos e meio de gestão. Então, isso é um reconhecimento da população e um reconhecimento dos órgãos internacionais de saber que Jaboatão tem sido essa referência. Fomos a única cidade no Brasil a ganhar esse prêmio por excelência em gestão pública da ONU. Então, isso demonstra que estamos no caminho certo e estamos fazendo a diferença.
Ô, prefeito, todos dizem que o senhor é realmente um prefeito bem avaliado em Jaboatão. O senhor entende que isso é uma eleição para se resolver no primeiro turno?
Não, Geraldo, eu acredito que a população percebeu das conquistas que nós tivemos e é muito aparente da alegria das pessoas de que ver o trabalho, o poder da continuidade. Uhum. Jaboatão, ela não pode ser pilotada, vamos chamar assim, numa linguagem bem popular, né, por uma pessoa que não tem experiência, não tenha interlocução no cenário nacional, na questão de recursos. Qual foi os grandes avanços que nós tivemos? Foi aquele meu mandato de deputado federal abriu muitas portas para mim, para conseguir parcerias. Nós não podemos se isolar. Eu não sou o prefeito, eu sou um prefeito inquieto. Eu não sou aquele prefeito que culpa as dificuldades dos outros, cruza os braços, fica atrás de uma cadeira, dizendo, não, o país está em recessão, é o momento mais difícil para ser um gestor. Todos falavam isso para mim. E eu disse, não, eu vou levantar, vou para as ruas, vou buscar. Eu tenho muita humildade, Geraldo, pedir ajuda. E sair batendo na porta de todos, pedindo ajuda para que a gente conseguisse ter esses avanços que nós tivemos.
Perfeito.
Reduzimos a máquina pública.
Vamos dar um passeio em Jaboatão? Vamos dar um passeio em Jaboatão?
Vamos, sim.
Olha, Cavaleiro, as reclamações com relação ao mercado e à feira...
E conseguimos.
Elas permanecem.
É, e conseguimos virar essa página. Todos os candidatos que disputaram a eleição em Jaboatão tinham os mesmos discursos, né? A maternidade... a questão do mercado público de Cavaleiro, e fazer essa reforma no mercado público de Cavaleiro, por uma linguagem popular, é mesmo que trocar um pneu de uma carreta em movimento, porque nós conseguimos aí, já estamos na terceira etapa da reforma, fizemos a primeira etapa de coberta, e tudo com as pessoas lá dentro. Quer dizer, as pessoas diziam que não era possível, porque quem está lá dentro não queria sair para fazer uma reforma com medo de perder o ponto, e conseguimos adequar, que não é fácil uma obra de construção, você reformar, fazer drenagem, como agora já estamos nessa fase de drenagem, de piso, com as pessoas lá dentro. É muito complexo, é isso que eu costumo dizer. Tem que ter muita experiência e tem que ter muito diálogo para conseguir fazer essas conquistas.
Aquela área rural, prefeito, que ela era tão problemática, e ela, na verdade, é, que a gente diz, por onde é que se começa aqui? Qual foi a sua ação na área rural?
Muitas obras de vias, de drenagem, de limpeza de canais, de também acesso, que a dificuldade para a zona rural é o acesso. E nós estamos investindo. Nós, quando fizemos assim, obras de recapeamento, que faz a fresa, é retirar aquele asfalto velho, que é que nós, muitos assim, locais, está ocorrendo. A gente pega esse material, consegue botar em ruas, que é humanamente possível você... em curto prazo de tempo, pavimentar todas as ruas, eu posso resolver o problema de Jaboatão de 50 a 40 anos num mandato só. É impossível isso acontecer, né? Mas nós avançamos mais de 30%. São 25% aí praticamente de ruas asfaltadas, né? De um déficit que nós temos de 5 mil ruas. E nós conseguimos aí 2 mil ruas serem asfaltadas e requalificadas. Então, e o que é que acontece nessa questão da zona rural? Esse material a gente leva para esses locais, faz o compactamento, né? O rolo compactador que passa nas vias. Então, fica uma via totalmente trafegável. Agora, tem muito a ser feito, muita coisa a ser feita em Jaboatão. E é por isso que nós estamos nesse desafio, para dar continuidade ao nosso ritmo de trabalho e poder conquistar ainda mais para Jaboatão.
Candidato, a gente falou de Cavaleiro, falou da zona rural, deixa eu falar da Orla também. Existe muita reclamação em relação à Orla, a diferença de tratamento na Orla em Jaboatão, que existe um tratamento para Piedade, que é melhor, para Candeias, e aí Barra de Jangada você tem até esgoto, que fica sendo liberado na via principal, na Orla. Então, fala-se que o tratamento é totalmente diferente de uma parte dessa orla de Jaboatão para outra. Por que é que isso acontece e por que é que existe essa reclamação aí?
Isso nós já cuidamos, né, Igor? Nós fizemos aí uma extensão aí da orla, da curva do S até a Igreja de Piedade. Vai ter um novo calçadão com ciclofaixa, com equipamentos de esporte, cultura e lazer para a população. E esse processo já foi até divulgado pela imprensa, não é? E que entra num processo de licitação agora, iniciando
então,
as obras.
Não foi, vai ser resolvido
não,
ainda.
Não, vai ser, mas ele já entrou no projeto. Não, mas entenda, o projeto já foi elaborado. Para licitar um projeto, ele precisa ser elaborado, construído e ter sido publicado para poder ter a licitação. A licitação já houve, dinheiro, o recurso já está em conta, sendo que eu não podia startar a licitação por conta da pandemia, que foi algo que impediu. O tribunal deu orientações que projetos só relacionados à saúde que poderiam submeter a licitações.
Mas, candidato,
então, houve um atraso, de 6 meses praticamente, nesse período dessa conclusão. Tivemos que entrar em contato com o CPRH, com todos os órgãos, porque envolve a orla. Todo estudo foi feito, e não é um estudo que se faz com 2 meses, é um estudo que se faz ao longo do prazo, para que quando o processo for startado de licitação, ele não possa ter nenhum questionamento. E foi isso que nós fizemos. Na hora que foi concluir a licitação, entrou a pandemia. O tribunal orientou nada que fosse relacionado à saúde poderia ser licitado. nós licitamos, já houve a conclusão da licitação e daqui a 20 dias praticamente a empresa que ganhou já vai começar a executar a obra.
Mas fazendo um retrospecto, a gente está falando de
então,
uma
isso
pandemia
já é
que
algo
começou...
Isso é algo que já resolvemos, porque existe o recurso, existe a empresa que vai iniciar e com recurso garantido, que é o recurso do Finisa.
Isso, fazendo um retrospecto aí do seu mandato. O seu mandato começou em janeiro de 2017. Isso. Você foi eleito em 2016, o mandato começou em janeiro de 2017. A pandemia, a gente está falando de uma pandemia que começou de março para cá. Então, nesse período, antes da pandemia...
Mas deixa eu te responder isso. O que é que ocorre? Jaboatão tem muitas prioridades. Você acha que uma prioridade...
Por isso
como...
que eu estou puxando para 2017. Isso. Qual foi
Você acha que uma prioridade como um aumento de número de creches, que as mulheres precisam sair para trabalhar, que isso acontece muito em Jaboatão, e não tem onde deixar seus filhos. Você acha que a creche não seria uma prioridade em relação a um calçadão numa praia? Então a gente teve que olhar e discutir com a população o que era prioridade. Você há de convir que nesses 3 anos e meio pegamos aí recessão no país, tivemos um desastre ambiental que foi o óleo, tivemos uma pandemia e Jaboatão avançou, conquistou o que nenhuma outra cidade conseguiu avançar e conquistar num prazo tão curto de tempo.
Mas apesar de estar falando de uma obra, eu não estou falando de algo supérfluo, eu estou falando
não,
de esgoto.
E não seria, se fosse supérfluo.
De saúde,
se fosse
de saneamento,
supérfluo, a gente não teria colocado um projeto como um calçadão, como a orla. Claro. O que eu quis te dizer foi o seguinte: nós temos que escolher prioridades. Não dá para fazer tudo do dia para a noite. Eu me elegi prefeito, não foi a mágico. Nós temos uma construção no decorrer desse tempo, onde escolhemos prioridades com a população para começar a executar. E é por isso que eu me coloco um candidato novamente, para dar continuidade ao que nós começamos.
Esse pacto
temos
do saneamento,
muito a avançar ainda.
Pacto do saneamento interessa a Jaboatão?
Olha, nós temos uma dificuldade muito grande nessa relação aí com a Compesa, né, na nossa cidade, e é muito aparente.
Sim.
Eu sofri durante esses 3 anos e meio de interpretações erradas. O problema é que é da Compesa, por exemplo, a gente faz um recapeamento numa via, a imprensa constatou isso frequentemente, e de repente quando a gente vê, está a via toda cortada lá para fazer uma obra de saneamento. E olha, que nós temos conversado muito com a Compesa, para que a gente consiga conciliar nossa agenda de obras. Mas o ritmo de Jaboatão, de obras, parece que está diferente do ritmo da Compesa. Porque eles estão perdidos nessa questão da desorganização, de combinarmos com a gente algo e fazer diferente. Então isso tem atrapalhado. E a população, quando vê um buraco ali aberto na avenida, pensa logo a prefeitura. E a maioria das vezes... Não é a prefeitura, é a Compesa que está rasgando, começou Jaboatão. A PPP por Jaboatão.
A sua relação com o governador também não é das melhores.
Olha, eu sou uma pessoa de diálogo. Eu procuro buscar ajuda, tenho muita humildade, não tenho um problema pessoal com A, com B, com C. Agora, de fato, eu vejo números, né? Até hoje eu não tive nenhuma ajuda de recurso do governo de Pernambuco. Ao contrário,
nenhuma.
Jaboatão tem uma das piores coberturas de saneamento, não é de Pernambuco, é do Brasil.
Do Brasil.
Uma das piores coberturas de saneamento do Brasil.
Que isso compete ao governo estadual, para a população entender bem.
É isso que eu quero colocar. O senhor debita isso da conta da Compesa e do governo estadual.
Mas é porque o papel da segurança, por exemplo, é do governo do estado. Papel da... Agora, eu, como prefeito, que sou inquieto, eu não só ocupo questão de dizer, você bota a responsabilidade para o governo e não faz nada, ao contrário. Jaboatão, só agora, esse mês, tem 5 milhões de investimento para encostas, para fazer muro de arrimo, para fazer obras de saneamento.
Mas aí, dentro da pergunta de Geraldo, eu quero complementar da pergunta que o Geraldo fez em relação ao saneamento, eu queria complementar com isso. Tem uma das piores coberturas de saneamento, o senhor debita isso, responsabilidade é da Compesa, mas a gente vê em outros locais, em outros municípios, e tem, por conta da aprovação do novo marco legal do saneamento, a gente tem visto muitos prefeitos dizendo, olha, se eu for, muitos candidatos dizendo, olha, se eu for eleito, a Compesa sai do município, se eu for eleito, a Compesa sai do município. O senhor disse que o problema é a Compesa. O senhor pretende usar o novo marco legal para tirar a Compesa do município, assumir ou fazer uma parceria privada?
Eu estou fazendo estudos. Eu costumo dizer que...
Porque com o novo marco legal isso é possível.
Quando chega em campanha eleitoral, os candidatos, eles não economizam promessa. E eu nunca fiz promessa de que iria calçar uma determinada rua ou queria fazer uma determinada obra. Eu sou um político diferente, sabe, Igor? Uhum. Eu falo para a população que eu vou trabalhar dia e noite. E eu até costumo sempre terminar minhas frases dizendo: deixa o homem trabalhar. Porque quando você toma uma decisão como essa, sem fazer um estudo, sem ver de fato a viabilidade, só para tentar fazer um floreio para o eleitorado, ele esquece que tem uma segunda etapa, a partir do momento que você ganha a eleição, a responsabilidade que você vai ter, o que você falou. Então, hoje, tudo que eu faço, eu montei uma equipe muito técnica. Eu tive esse privilégio de disputar uma eleição, você sabe como foi a eleição passada, derrotando duas máquinas, que era a máquina do governo do estado, junto com a máquina do município, que eram os candidatos dos dois, né, nessas duas bases. E nós, quando ganhamos, ganhamos com pessoas comprometidas com o bem da nossa cidade, com pessoas que têm essa paixão. Então, montamos uma equipe, não foi aquele rateio como se acostumava a ver em Jaboatão. Partido tal tem determinada secretaria, fulaninho, sem ver o perfil técnico de cada um. Nossa equipe é uma equipe técnica, uma equipe que demonstrou para que veio, que conseguiu conduzir, tanto na questão de transparência no município, ganhamos prêmio na questão de transparência, ganhamos prêmio na questão de excelência em gestão pública, adotamos um modelo de gestão nunca visto em Pernambuco. Devolvemos 27 casas que funcionavam com secretarias no município, colocamos um único espaço físico, que é o complexo administrativo, e nesse complexo, todas as secretarias ficam ali dentro, com um secretário trabalhando na mesma estação de trabalho com seus liderados e sem parede. Quer dizer, é um ambiente o qual eu estou também presente com o meu gabinete lá, e são 1.100 pessoas trabalhando juntas e seus secretários com seus liderados. Isso é um modelo diferente de gestão.
Já que o senhor relembrou a eleição como foi a passada, eu tenho recebido aqui já diversos pedidos, inclusive André de Marcos Freire, e também que nós tivemos um debate, o senhor Ineco, que saiu fogo aqui na eleição passada. E o que ele está dizendo é o seguinte: é verdade que hoje o senhor Ineco são aliados?
Olha, eu sempre digo, por onde eu tenho passado, que eu gosto do diálogo. Uhum. Né? E eu respeito essa questão política quando ela é debatida até de uma forma fervorosa, porque eu...
E haja fervor, né?
Mas eu acredito que todos os candidatos, quando pleiteiam para uma disputa eleitoral, eles estão também focados em pensar o que é o bem para a cidade, mas às vezes discordam no pensamento do outro candidato. E ao decorrer desses 3 anos e meio, a gente amadurece muito, uhum, né? E acredito que não só eu, como todos que viram o que aconteceu na cidade. E o candidato, o Neco, né, que é também uma liderança ali dentro da cidade, ele teve essa percepção e veio somar conosco também nessa construção, colocando até seu filho como candidato a vereador dentro do partido ligado à nossa coligação, que é o PC, o qual meu irmão é presidente também. Então, essa conjectura nova no formato aí de ter essas adesões, eu aceito todas as adesões que venham a agregar e a somar conosco nesse momento que vive Jaboatão.
O prefeito, fale um pouco, por gentileza, também sobre o transporte em Jaboatão, porque, como já se disse, o município é muito grande, muito esticado, e Jaboatão é uma cidade onde o clandestino, ao que parece, o transporte clandestino é a regra, não é a exceção. Isso foi mudado, deu para enfrentar isso?
Deu, a gente conseguiu regulamentar de uma forma mais eficaz, né? O transporte complementar, ele sofria também na questão da instabilidade, né, da lei que dava cobertura para ele continuar exercendo esse transporte. Nós reformulamos esse convênio, vamos chamar assim, com transporte complementar, mas colocando critérios como melhoramento de frota, de uma meta a ser cumprida de acordo com o que a gente estava vendo, né? Estava um transporte sucateado. Hoje tivemos alguns avanços, mas precisa também as cooperativas cumprir à risca o que foi determinado pelo poder público, mas o que era mais importante da questão de vias para o município. E como nós avançamos muito a questão de ruas, de asfalto, de recapeamento, de requalificação nessas avenidas, a população com certeza também foi contemplada, mas temos muito ainda a conseguir agregar dentro da questão do transporte aí dentro do nosso município.
Deixa eu pedir uma coisa, Igor. Essa coisa do investimento, o senhor disse que não recebeu apoio estadual, só recebeu apoio federal. Quanto, o senhor tem de cabeça?
Olha,
quanto
tenho, foi que o governo federal
investiu em Jaboatão?
Quando eu falei da Orla, Igor, tanto a Orla como os dois parques, né, que é o Parque em Jaboatão Centro, como o Parque também no Jefferson de Freitas, que é o Parque em Jaboatão Centro, que é em Jefferson de Freitas, e o Parque da Cidade, que é na entrada do Litoral Sul ali, na frente, que todos conhecem, na frente da Coca-Cola, Vitarella, né? E esses investimentos, eles conseguiram, já tem um recurso destinado. Então, não é promessa nem dizer, eu vou construir. O dinheiro está disponível e carimbado para a execução desse projeto. Foi através do Finisa. Nós conseguimos, só para você ter ideia, para asfalto, drenagem, para esses outros projetos, como a Orla, como o Parque, 126 milhões pela Caixa Econômica.
Mesmo se o senhor não for reeleito, essas obras vão ter que ser feitas.
O dinheiro está garantido para essas obras.
Mas não tem uma obrigação do prefeito que foi eleito fazer, executar essa obra, ou tem?
Olha, está no convênio, o dinheiro já é carimbado.
Não devolve, e não o dinheiro volta, né?
Devolve, mas eu acho tão difícil devolver. Depois que a população vê uma execução de um parque de 70%, o maior parque da região metropolitana, é o Parque da Cidade. Nós temos aí um parque que eu estou falando, é um parque maior do que o Parque da Jaqueira. A nossa cidade nunca teve esse olhar, e você ainda vira um cartão postal e vira uma entrada praticamente do Litoral Sul para o nosso estado. Quer dizer, é uma porta de boas-vindas que a gente dá para qualquer turista que vem para o estado de Pernambuco. Ele, quando sai e vai se dirigir para Porto de Galinha, ele passa por esse parque. Quando ele volta, ele tem que passar por esse parque. Então, a gente está fazendo algo que não é um cartão postal apenas para Jaboatão, é um cartão postal para Pernambuco. Então, isso é algo que eu duvido algum gestor abrir mão, e uma execução de um parque que está em 70% já, e que foi destinado 15 milhões para esse parque. Quer dizer, é algo que a iniciativa privada vai também participar, porque nós estamos desenvolvendo projetos como ali ao entorno. Tem várias empresas como a Vitarella, que é a M. Dias Branco, o grupo, como também a Coca-Cola e outras empresas fortes ali, Kine, que vão também, com certeza, adotar e fazer uma parceria com o município.
O senhor está perdendo aqui bom agora do município, né? Alguém está até me cobrando
não,
aqui. Que a empresa
não
que
tem.
Bom,
ao contrário, nós conseguimos atrair as maiores empresas logísticas do Brasil. O CD do Macro, o CD da DHL, que é a maior empresa logística do mundo, foi para Jaboatão. Isso é discurso, como você sabe, época de eleição, cada qual fala
que
o que quer.
Acho que a Fiat também estava falando.
Fiat, olha que loucura.
Né? Falando da,
como é que você. A própria estrutura da Fiat hoje está em Jaboatão. Vai perder algo que já está lá? É porque, Geraldo, são pessoas assim que. A velha política de Jaboatão. Fala,
mas
sem
que
ter
não
está nenhum...
tendo um problema, isso foi anunciado, né?
Não, não. Não houve nada em relação a isso. Acho que algum equívoco aí de informação.
Então, veja, que também Jaboatão tem uma situação estratégica.
Ela é uma área estratégica de Suape. Isso. Não, e ela está na área estratégica de Suape. Nós tivemos também com o ministro do transporte, né, Tarcísio, e ele se comprometeu com a nossa cidade, isso também foi noticiado, no investimento ali que nós vamos conseguir resolver o problema de Suape, daquele trânsito, aquele gargalo que fica ali no entorno do parque. E a conversa foi muito franca com o ministro. Eu disse, olha, a gente já conseguiu aí fazer a primeira etapa, que é fazer o parque, e agora é a questão de um viaduto, porque o gargalo fica ali naquele entorno. E o ministro já garantiu, vai iniciar já com a parte da passarela, já fez o projeto que vai contemplar também um parque, e vai startar, no próximo ano, um projeto que é do viaduto, que vai ligar ali para a pontezinha, fazendo diminuindo aquele gargalo que vem de Suape. Quer dizer, é um compromisso do Ministério do Transporte, nós tivemos pessoalmente lá.
Só para esclarecer, a fábrica da Quibom, a informação que tem é que ela deixa Pernambuco.
Sim.
Ela deixa Pernambuco, foi de agosto, agora 31 de agosto a informação. Os funcionários foram comunicados.
A prefeitura nem conseguisse fazer.
Acho que não teve o comunicado oficial, mas os funcionários já foram comunicados.
Nunca teve nada a ver, isso pode ser uma determinação de um problema de crise dentro da própria empresa.
Sim,
mas não é nada relatado ao município de Jaboatão, ao contrário, que tem atraído várias empresas, e esse é o nosso compromisso. É abrir essa interlocução. Para você ter ideia, Geraldo, nossas empresas hoje, as empresas que eu digo que se alojam no município, têm um sistema completamente de desburocratização que ocorre. Hoje você não precisa pagar taxa nenhuma, é diferente do Recife, que precisa pagar taxa para abrir empresa. Em Jaboatão, o sistema acontece tudo online e a gente tem investido muito nesse formato.
Só no caso da Quibom, eles estão finalizando a transferência para São Paulo em 2021.
Agora, nós temos um minuto para o senhor ficar à vontade e a gente não vai lhe perguntar nada. Dá um abraço.
Mas está tão bom, passa tão rápido, né, Geraldo? Quero agradecer a Rádio Jornal, agradecer a todos vocês aí que estão acompanhando, né, essa entrevista. Dizer da minha paixão, a minha cidade, do meu compromisso. Jaboatão hoje tem um prefeito focado, um prefeito determinado, que trabalha dia e noite, e o trabalho tem feito a diferença. Eu quero dizer que a eleição ainda continua, né? Vamos aí só ter a definição dela no dia 15 de novembro. Eu preciso do seu voto de confiança, para que a nossa cidade continue avançando. Não podemos deixar nossa cidade na mão de quem não está preparado e quem não tem compromisso com o nosso povo. Jaboatão vive um novo momento e Jaboatão vai fazer a diferença no dia 15 de novembro, com o número 22 para prefeito, Anderson Ferreira. Meu muito obrigado, Geraldo, e a todos aí, o Igor também, e a todos que estão nos ouvindo.
Pronto, nós tivemos a participação nessa sabatina hoje do prefeito de Jaboatão, candidato para reeleição pelo PL, Anderson Ferreira. Muito obrigado, boa sorte para o senhor.
Rádio Jornal, Eleições 2020.